O mercado de suplementos esportivos está crescendo, com o objetivo de anunciar aos jovens atletas que eles podem melhorar com segurança seu desempenho físico e esportivo com seus produtos. Mas a maioria dos suplementos para os jovens menores de 18 anos não são regulamentados e podem conter ingredientes nocivos. Hoje, o assunto interessa a muitos adolescentes e aos pais e mães desses adolescentes que treinam. Fique ligado!
Olá, papais e mamães!
Estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar vocês nas dúvidas com seus bebês, crianças e adolescentes.
Eu sou Gustavo Pass.
Eu sou Carolina Vinci.
Eu sou Ivani Mancini.
E esse é o PediatraCast.
Meu nome é Gustavo Pass, eu sou podcaster, pai do João, pai do Davi. E a gente vai falar hoje de cross children's. Não cross teens.
Cross teens, na verdade. Cross teens.
Eu sou Carolina Vinci, mãe da Maria e da Laura, que ainda não estão nessa pegada, mas já fazem suas atividades físicas. E o assunto é interessante, ouçam, porque tem coisa boa.
É. Eu sou Ivani Mancini, eu sou pediatra, podcaster, mãe do Fernando, que é ligadaço nisso, tá? Sozinho ele se resolve, vai na internet e olha como grande maioria dos adolescentes. Fernando já tem 21, já não é mais adolescente, mas.
Fernandinho puxa um ferro ou não?
Puxa.
É mesmo?
Opa! É. E, na verdade, gente, este episódio ele veio graças a uma mãe que tem adolescentes, que é a Lara Serra, é nossa ouvinte. E ela pediu no nosso Instagram que falássemos um pouquinho sobre isso. Nós dividimos em duas partes, então nós vamos falar sobre os suplementos esportivos e na próxima semana a gente vai falar sobre os energéticos, que também são muito consumidos por essa faixa etária, tá? E assim, aqui no Brasil, aqui é terra de ninguém, né? Vai lá, vai comprando, vai tomando e
Bangu.
É importante. É bom a gente saber o que, que é. E quem pergunta no consultório são os meninos, viu, Carol? Eu acho que lá no teu eles devem perguntar também.
Exatamente.
Menina, não tá muito ligada nisso.
Não.
É difícil, menina,
sabe
fazer.
Sabe onde eu recebo muito? Na oncologia. Porque eles passam por uma perda de massa magra muito grande.
Sim.
E aí, quando termina o tratamento, muitas vezes eles querem recuperar a massa magra. Só que a gente tem uma toxicidade, uma agressão durante o tratamento, que muitas vezes você pode sobrecarregar com a utilização e vocês vão entender por que eu tô falando isso.
Então, Carol,
vou falar
mas
pra vocês
eu
que
já
eu tenho
vou...
medo daquele monte de pó, um monte de marca, um monte
não,
de
então,
coisa aí.
Não, então, vamos lá. O que que são os suplementos esportivos, Carol? Vamos começar
eles
daí.
Eles podem ser pílulas, eles podem ser pó ou bebidas e que são usados para construir o músculo, certo? Para construir essa massa magra, para perder peso. Ou até para melhorar a resistência durante a atividade física, certo?
Perfeito, é isso aí. A grande maioria desses adolescentes querem, na verdade, ganhar musculatura,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Todos eles querem ficar...
Bombadão.
É, bombados, uhum. Né? E, assim, a pessoa muitas vezes quer ir pelo atalho, né?
Eu acho que o motivo dessa mãe ter perguntado, Ivani, é porque a principal pergunta para os pais é: isso é seguro?
Então, na verdade, pode? Criança pode fazer academia, pode fazer essas coisas?
Olha, Gustavo, assim...
Eu lembro, eu com 15 anos eu entrei na academia.
Então, mas a grande maioria que a gente libera é mais ou menos nessa faixa etária.
Mas era meio
anos...
proibidão, assim, minha mãe não sabia,
porque,
eu ia
assim,
meio que escondido.
Porque assim, 15 anos, a maioria já passou da puberdade, já fez estirão, tá certo? E assim, fazer musculação com 15 anos de idade, poder pode, mas você tem que ter um controle, porque assim, você não pode sobrecarregar articulação. Então não adianta querer levantar peso, vai atrapalhar tudo, porque você ainda tem uma articulação que ainda não está 100% madura, entendeu? Ela já está mais madura do que de uma criança, você já passou da fase de estirão, da puberdade, mas ainda não é um adulto, tá certo? Então, dá pra fazer musculação? Dá pra fazer, mas tem que ter alguém ali olhando. Não dá pra ir na cabeça, a pessoa ir lá, vai puxando ferro. Não dá certo.
Minha referência era o Bambam da época, né?
Ah,
o desenho. Ele era pequenininho e forte.
Pensei que fosse o do BBB.
Não, é que o Bambam ganhou o apelido por causa do Bambam real, né? Do desenho.
É verdade.
Que é o pequenininho, com a pedrita.
Então, Carol, mas assim... Esses suplementos, eles são seguros para adolescentes?
O grande problema, Ivani, é a falta de controle.
Então?
Né? Que a gente imagina que dentro desses suplementos existam coisas que são adicionadas e que não são necessariamente declaradas.
Na verdade,
e aí que mora o problema, né?
O grande problema aqui é o seguinte. Você vê, nos Estados Unidos, né? Quando a gente vai ler os trabalhos e tudo, o que, que acontece nos suplementos lá? Eles não são, eles não entram naquele grupo de remédios.
Uhum.
Ou o FDA, ele não controla.
Uhum.
Então, o FDA é como se fosse a Anvisa lá americana. Ele não controla os suplementos. Ou seja, pode entrar coisa ali que não, uhum, entendeu? Que não necessariamente é legal.
É tão saudável
assim. Exatamente. Ou seja, vira uma coisa meio perigosa,
uhum,
porque você não tem esse controle absoluto,
uhum,
tá certo?
Certo.
Isso, assim, se você transportar para cá, é a mesma coisa.
Exato.
Aqui, pior, né?
E mais do que isso, né, Ivani? Não existe nenhum estudo de longo prazo ainda que permite avaliar qual é o efeito da utilização desses suplementos nos adolescentes. Então, vejam, são duas coisas muito perigosas. Eu posso estar usando alguma substância que, de fato, não foi ali descrita, porque se você pensar o marketing, se eu tenho um suplemento que gera um benefício melhor do que a média, ele vai ser mais vendido.
Opa!
Então, eu posso adicionar alguma coisa que não é adequada para a faixa etária. Além disso, mesmo que esteja tudo descrito, eu não sei o que isso leva em... Isso que você perguntou da atividade física, Gu. Tudo que a gente conhece, muitas vezes se baseia no que a gente olhou, no que a gente observou, certo?
Uhum.
E aí, se eu não tenho um estudo suficiente, como que eu vou me basear?
Exatamente.
Então, veja o risco que
e não é só isso. Pode ser que contenham substâncias nocivas ali no meio desse suplemento e você não sabe.
Uhum.
Tá certo?
Uhum.
É assim, não compensa.
Tem,
né,
uma outra, parece óbvio, mas assim, se a criança for intolerante a alguma coisa de proteína, lá, se colocar o whey na jogada e ela não sabe.
Uhum. É, mas assim, nessa idade, Gustavo, a gente já não tem mais alergia à proteína.
Grave,
é.
Ah, tá. Beleza.
Alergia à proteína do leite de vaca. Porém, veja bem, existem mães que usam whey protein, e a gente vai falar já, e elas, olha, aconteceu no consultório. A mãe, assim, a criança tinha uma alergia à proteína do leite de vaca através do leite materno, tá certo?
Uhum.
Então, a mãe não estava tomando nada de leite, mas tomava whey. É a mesma coisa, gente,
uhum,
a proteína igualzinha. Resultado, a criança teve um sangramento intestinal.
E suspende o whey.
Lógico. Bom, mas voltando,
tá
nós
bom.
Vamos falar do whey. É o que a gente queria falar primeiro, assim, quais são, então, esses suplementos esportivos, né?
Eu acho que a mais falada é a creatina, certo?
Então.
Que é uma substância que é produzida naturalmente no organismo, a gente produz creatina no corpo.
Tomei muito, hein, quando era moleque.
Creatina? É?
É, porque dá força, né? Pelo menos
na verdade,
que
assim, ela é uma substância... Ela é uma substância formada por três aminoácidos,
isso,
certo, Carol?
Isso mesmo. A glicina, metionina e arginina, certo?
Três aminoácidos.
Basicamente, onde a gente encontra?
Não, mas no músculo, que a creatina, gente, ela é o quê? Ela é o que vai dar para o músculo,
uhum,
a força para ele.
Ela retém líquido lá para ele, não é? Um negócio assim.
É, não é que ela retém
líquido.
Não,
ela é substrato para formação de
energia.
Tecido. Você vai formar
é produção de energia. Ela
fica mais bombado.
É fonte de produção de energia para as células musculares.
Uhum.
Ela é a que dá energia, entendeu? E aí ela dá melhor a força e melhora o tônus.
E se eu tiver uma alimentação balanceada, Ivani, onde eu encontro esses,
olha,
aminoácidos?
Esses aminoácidos? Ah, na carne.
Na carne e peixe, certo?
Nas
então,
proteínas,
assim,
né? Proteína, isso.
Uhum.
Tá certo? Agora, a creatina, ela é vendida em quê? Em pó ou pílula,
uhum,
ou barras energéticas, ou mistura para bebidas, tá?
Uhum.
Beleza.
Eu tomava o pozinho lá, scoopzinhos.
Eles, por exemplo... Então, mas você fazia que tipo de esporte
fazia
nessa...
Fazia musculação.
Porque
beer,
assim, a creatina, ela ajuda no quê? Ela ajuda naqueles exercícios que você tem curto período de recuperação.
Uhum.
Corrida, levantamento de peso, por exemplo, tá
isso,
certo? Musculação. Então, aí funciona,
uhum,
tá? Por exemplo, se você vai fazer esporte como ciclismo, natação, que são práticas que duram mais de uma hora, muitas vezes, não faz muita diferença.
Creatina era para empurrar supino, para você poder pegar uma carga
creatina
boa e empurrar.
Creatina para quem faz musculação. Agora,
é
ok, beleza. Então, o que pode acontecer com quem usa creatina? Pode ter efeito colateral, certo, Carol?
Exatamente.
E
pode
aí?
Acontecer. Você pode, por exemplo, ganhar peso. Porque o que a Evelyn acabou de falar? Energia, certo? Então você pode... Se você começa a ter um consumo muito grande de creatina e você não utilizar essa energia, você pode começar a ganhar peso.
É. Porque certo. A pessoa ela vai usando a creatina porque
ela, inchada,
tem um,
né?
porque ela tem um efeito cumulativo. Então você vai usando, mesmo que você não faça a musculação, você vai usando. Não
Mas
é?
Eu lembro, Ivani, que tinha que dar uma suspendida depois de um tempo, porque ela sobrecarrega algumas coisas
isso,
aí, né?
Isso,
opa, aí,
então, além do ganho de peso, Carol, o que mais que ela pode,
pode
dar?
Você pode ter rigidez articular, ou seja, que adianta você ter um músculo forte se a sua articulação não responde. Você pode
você
ter
fica
cãibra,
meio robozinho, né?
Cãibras.
Cãibras musculares, náusea e dor de cabeça. Tudo em decorrência de efeito colateral da utilização de creatina.
E assim, existe, a grande questão aqui é que não existem praticamente estudos que analisaram a segurança a longo prazo do uso da creatina nos adolescentes. Uhum. Essa que é a questão. Muitos podem ter uma sobrecarga renal. Uhum. Sobrecarga nos rins.
Isso, eu lembro disso.
É. Tanto é que quem usa a creatina tem que hidratar bem, tomar bastante água, tá certo?
Uhum. Fazer e agora? Bastante pipi.
É, pois é. Então, hoje existe uma recomendação, é que não se use creatina abaixo dos 18 anos. Uhum. Pronto, já acabou com a alegria.
Então, creatina está pé. Não podemos para a nossa faixa etária. Não
então, vamos. Eu vou fazer um corte aqui. Doutor Ivani, tenho menos de 18 anos, posso usar creatina?
Não, infelizmente não. Por enquanto, não. Tá? Agora, vai fazer uma grande diferença se você não usar a creatina? Não. Você vai poder fazer sua atividade física? Sim. Tá?
Muito bem.
Por quê? E mais ainda, o adolescente, ele tem a favor dele o seguinte, ele está com um monte de hormônio bombando, uhum, e justamente essa testosterona que aumenta, ela é a que mais leva à produção muscular. Você tem um desenvolvimento muscular já, só pelo fato de você estar entrando em puberdade. Então, precisa de creatina, tá? Nós vamos depois dizer o que, que é melhor nessa hora. Então, vamos em frente, Carol.
Ivani, mas e se a gente pensar nos suplementos de aminoácidos? Então, a gente sabe que os aminoácidos, eles são a fonte, como se fosse o tijolinho para formar a proteína, certo? Eu junto os aminoácidos e eu formo a proteína. Então, vai ajudar a construção do músculo, porque músculo é proteína. Fácil isso de entender, certo? E aí, eles podem ser usados como a glutationa, cisteína e arginina. Além de leucina, glutamina e citrulina. Então,
todos
assim,
são aminoácidos.
Não precisa decorar o nome, mas só para vocês entenderem. Se vocês lerem,
presta atenção nas minas.
Mas isso aí é vendido como, Carol?
Então, eles são normalmente vendidos, mais uma vez, como pílula ou pó. Certo?
Então, mas aí o que, que falam esses anúncios desses suplementos de aminoácidos? Eles dizem que eles melhoram a resistência, que diminui a quebra das proteínas e reduzem a dor causada pelo exercício.
É. Na minha época era, você vai virar o Arnold Schwarzenegger.
Viajaram um pouco, né, Carolina?
Exatamente.
Agora, existe estudo mostrando que tem um benefício tomar suplemento de aminoácido,
nenhum,
Carol?
Nenhum estudo que comprova isso e não justifica. Tá? E mais do que isso, eu posso ter efeito colateral grave relacionado à utilização de aminoácido. Então, é muito importante que você tenha esse olhar cuidadoso de não ter estudo e de não ter um benefício comprovado. Para que você vai usar?
Mas se você não usar esse suplemento de aminoácidos, o que, que você pode fazer?
Você pode comer.
É.
Se alimentar adequadamente com proteína.
Exatamente.
Pode comer chicória, brócolis.
Não. Você vai comer carne, você vai comer peixe, vai comer ovo, você vai comer proteína.
Proteína. Certo? Proteína.
Agora, vamos falar do whey, que são suplementos de proteína.
Gente, isso é tão relevante que eu vou falar pra vocês. Quando eu amamentei a Laura um ano, né? A gente já falou em outros episódios que a Laura teve alergia à proteína do leite de vaca. E quando eu desmamei, eu era um ser cadavérico. Ou seja, toda a massa muscular perde porque você fica amamentando. Por mais que você faça um pouco de atividade física, muda a sua condição de manter massa muscular. Eu voltei pra atividade física mais intensa e comecei a usar suplemento de proteína.
Uhum.
Eu tenho um grave problema. Minha ingesta hídrica não é tão adequada.
Ixi.
O que aconteceu com o meu rim? Eu tive aumento de creatinina, Ivani.
Não me diga.
Minha creatinina dobrou.
Nossa, quer
ainda
dizer,
ainda era
um
dentro
rim
da taxa de normalidade.
Explica, então, o que,
então,
que é isso, Carol.
A creatinina é um marcador de função renal, de saúde renal.
E a doutora não toma água direito.
Exatamente. Então, assim, o que, que você tem que fazer? Quando você já tem uma ingesta na sua vida de proteína, habitualmente as pessoas consomem proteína, certo? Carne, peixe, frango, ovo, né? São os grandes alimentos ricos em proteína. Na hora que você dá uma sobrecarga adicional, buscando melhorar a tua performance, você precisa cuidar disso. Por quê? O rim é o grande filtro. O rim recebe essa sobrecarga proteica. Então, eu preciso garantir que o meu rim tenha uma boa função, como é que fala? Fugiu a palavra?
Ah, uma boa função mesmo,
Carol. Ou que seja...
Que ele filtre bem tudo.
Hidratado adequadamente para que não tenha o efeito deletério. E eu tive.
Isso.
E assim, não é que eu usei litros e litros, gente. Eu usava duas vezes por semana.
Deu umas pedras lá no rim?
Não, o exame alterou. Eu colhi um exame 6 meses depois e minha creatinina, que era no valor, ela dobrou de tamanho. Claro que ela deve ter sido... Como foi 6 meses depois, ela deve ter tido uma elevação lenta e gradual. Mas veja só, teve um impacto. Eu interrompi e em 2 meses minha creatinina melhorou. É. Então, isso não é história para boi dormir. Isso acontece, gente. Pois de é, fato, então. Você pode sobrecarregar o seu rim com proteína. Tá?
Então, esses suplementos, geralmente, eles são feitos à base de caseína e soro do leite, né? Daí o whey, né? E assim, o whey é soro, né? Tá? Whey protein. Os suplementos, eles geralmente vêm em pó, né? Aí você mistura com a água, com o leite, com o substituto do leite, com o que você quiser.
Ô, doutora, e uma dúvida, quando ele é hidrolisado, o que que é isso?
Não, hidrolisado é quando você tem uma,
é um aminoácido.
Uma quebra da proteína.
Ah,
é.
Tá.
Tem que a hidrólise é uma quebra. Então, tá hidrolisado bom. Quer dizer que tem uma, né, quebrada. Você
que
tem
ele mais... é mais quebrado. Ele tem uma mais absorção mais, mais fácil.
É, mas não necessariamente, Gustavo.
Tá bom, beleza. Tá? Só uma dúvida.
Agora...
Deu até vontade de fazer academia, mas já passou já.
Então, mas assim, tudo bem, mas ele ajuda... Por exemplo, ontem eu atendi um paciente, é um menino que é praticamente vegetariano. Um menino que está entrando numa puberdade, ele precisa de proteína, não dá para ficar sem. Não comia nadinha. 2 vezes por semana, ovo só. Não comia mais nada além disso. Eu receitei para ele o whey. Quer dizer, esse menino merece, porque precisa de proteína, gente. Como é que fica?
Merece.
Mas o vegetariano pode tomar whey?
Oi?
O vegetariano pode tomar whey? Eu achei que não.
Sim,
achei
ele
que
não era
filosofia...
vegano.
Ah,
tá. Não era vegano.
É vegetariano, é. O vegano não pode.
E na verdade ele não tem essa coisa de eu sou vegetariano.
Entendi.
Ele só
entrou
não,
na casa,
não
né?
gosta. Entendi. Ele não gosta, não come proteína, não gosta. Ah, então,
até eu levar ele no Outback, ele vai ver só.
Não vai, Gustavo. É. Vai só comer o pãozinho lá na entrada.
Que também
agora,
é delícia.
Agora, gente. Ok. Então, isso tem um grande problema. Você vê, a Carol descreveu aqui uma situação. Mas, a grande maioria das vezes, não é tão problemático usar um pouco mais de proteína.
Uhum.
Tá?
Sim.
Então, se tem alguma coisa que dá para liberar ainda, é isso. Sem exagero, claro.
E mais do que isso, né, Ivani? Você, num olhar muito cuidadoso... Eu usei o meu exemplo para que você lembre de adicionar alguma coisa na vida do seu adolescente. A gente não está falando de um adulto que está ainda em formação, né? O corpo ainda está em fase de crescimento, de adequação. Você precisa adicionar, por exemplo, o whey. Então, você tem que ficar de olho em outras funções,
então,
acompanhar
nós,
de perto.
E nós estamos falando uma coisa, que nós vamos falar já, que é a hidratação.
Exatamente.
Porque aí é que está. A doutora Carolina tinha um problema. Ela não bebia água. Ela falou isso. Não é verdade? Ou seja, aqui a gente tem, ok, vamos então liberar, se for liberado o whey, a ingestão de proteínas para o adolescente, em que situação, principalmente, que é o melhor momento para você ter essa ingestão? Seria 30 minutos após a conclusão do exercício.
Exato.
Ok? Isso é o mais importante. Aquela, é assim, e não necessariamente precisa ser o whey. Nós podemos ter, por exemplo, uma ingestão de uma bela refeição depois, 30 minutos depois do exercício, uma refeição que tenha proteína.
Bater uma pratada.
É.
De um bifão, ou então
com
um frango,
saladinha.
Ou um omelete, tá certo? Que tenha proteína, é isso. Então, como que é uma recomendação fácil de lembrar, Carol?
A gente fala 30 por 30. 30 gramas de proteína dentro de 30 minutos após o término do exercício ou um lanche saudável após o jogo.
Mas 30 gramas de proteína é difícil. Ah, não.
Não.
A comida é fácil. Difícil é achar nessas coisas industrializadas, 30 gramas.
Sim, mas 30 gramas não é muito para você comer um bife, Gustavo. Tem mais até.
Imagina, o meu tem quase 1 quilo.
Tá certo? Ou seja, a gente pode levar como ideia uma ingestão diária de 1 grama a 1,5 grama de proteína por quilo de peso corporal. É isso que você vai calcular. Então,
um
adolescente que tem 50 quilos, mais ou menos, tá certo? 60, vai, já está um pouco maior. É isso, 60, 90 gramas, é isso. Dá quase 100 gramas de proteína por dia, tá certo? É isso, tá certo? Então... Isso vai, você vai dividir 100 gramas, por quê? Pelo almoço, pelo jantar, às vezes também por um lanche.
Mas a nossa ouvinte Serra, ela comenta isso, ela contou lá que os filhos dela tomam ou não, ou o filho?
Não, a Lara Serra, ela tinha dúvida justamente em relação a... porque ela tem adolescentes e eles querem fazer academia, eles querem usar suplemento, eles querem como todos, entendeu?
É, porque você entra na academia também, rola até uma...
Então, Gustavo, e outro, o amigo vai, aí o amigo tá ganhando mais massa, aí o outro se sente mais magro, ele quer igual, quer ficar igual, é isso.
E na academia dá uma grana vender esses negócios aí, mesmo que não funcione, né? A galera oferece
pra todo mundo. Então, mas aí, Carol, você vê... Os suplementos de proteína, eles são frequentemente anunciados como uma fórmula, uma forma de construir músculo, exato, tá certo? Uhum. Então, mas precisa disso para você obter a proteína que você precisa, Carol?
A gente
Carol?
Acabou de falar, se você tiver uma alimentação saudável, se você tiver um foco e numa nutrição adequada, você consegue obter tranquilamente aquilo que o whey vai te oferecer numa
então,
dieta equilibrada.
Que seria o quê? Proteína do leite, por exemplo, tomar um copo de leite, exato, comer carne, feijão, uhum, ovo... Exato. A gente que come arroz, feijão, mais um bife, meu, tá um ovo, é, come um ovinho por dia, tá, uhum, certo? É isso. São fontes de proteína muito disponíveis, tá certo?
Exatamente.
E outra, você tem ainda o benefício de você, quando você come isso, você ainda pega, ainda come fibra também, uhum, tá certo? Você ainda tá
cálcio, teu osso,
ingerindo cálcio, não, uhum, é? Ou seja, o ferro junto, uhum, também, uhum, quer dizer, não fica só a proteína,
isso,
não é?
É isso aí. Uma forma, por exemplo, de você ajudar na ingestão de proteína é você pensar em 300 ml de leite achocolatado após 30 minutos do exercício.
É, se não tiver nada para a pessoa comer depois, toma, exato, lá um leite com chocolate depois, 30 minutos depois.
Exatamente, você vai ter uma proporção de carboidrato e proteína, então, isso, vai ter energia, vai ter proteína e vai conseguir reconstruir o músculo que você precisa.
Outra coisa, por exemplo, um iogurte grego pode ser também, uhum, também é, tem proteína, depois, isso, do treino você também pode comer ele.
E é uma delícia, né?
Exatamente, então... Olha, os suplementos de proteína, eles pode parecer muito assim, não causar nada, mas pode acontecer de você ter efeitos colaterais, sim. E se eles forem tomados em altas doses, eles podem dar inchaço, uhum, eles podem dar cólica, pode dar diarreia, uhum, pode dar cansaço, pode tirar seu apetite, dar sede demais, ou seja... Tem efeito colateral.
Tem sim.
E pra economizar, minha mãe batia uma laranja com couve pra mim, jogava um ovo ali, ó. Eu ia com uma vitamina dessa pra academia.
Nossa senhora.
Batida na máquina, acabou, de lavar, assim, um negócio, negócio louco. Isso que funcionava lá pra ganhar músculo.
Carol, vitamina. Precisa de vitamina, Carol?
Não precisa. Vai nem
vitamina. Precisa tomar vitamina?
De jeito nenhum. Vitaminas e minerais, se você tem uma...
De A a Z, não. Não
de
precisa.
De A a 5.
É. Tá.
Não precisa. Uma alimentação balanceada, qualquer que seja, o mínimo de alimento que você tenha variedade, você vai consumir o que é necessário.
A vitamina está na geladeira, né,
exatamente,
gente? Exatamente. Outra, se a pessoa come a proteína, de quebra ela já está levando as vitaminas e o ferro junto,
exato,
tá certo?
Agora, o grande problema, Ivani, e os esteroides anabolizantes?
Não, aí a coisa começa, isso, a ficar complicada, tá? Primeiro que são drogas ilegais, uhum, tá certo? Porém, a gente sabe que isso rola nas academias, gente.
Mas já teve um adolescente que chegou pra mim, pra você assim, e falou, doutora, você não tem como receitar pra mim uma bola?
Graças a Deus, não. Mesmo porque eu costumo dizer, olha, você vai querer uma bomba? Tudo bem, você vai ficar com o músculo saradão. E o pinto desse tamanhinho aqui, ó. É isso que
certo!
Eu...
Estamos
ficar...
aqui às 3h47 de uma sexta-feira. Doutor Ivani mandou aí um peru pequeno.
Pintinho.
Pintinho. Mas você sabe, legal, que eu era adolescente e eu tinha vontade de tomar bomba, né? Não posso mentir aqui,
não,
né?
Não, eu sei. Porque... porque, claro, os caras estão ali com aquele músculo. Gente...
Não.
É lógico que usam, muita gente usa. Pensa nisso,
não,
gente.
Não, e as revistas da minha época vendiam, né? Que esse
não
abdômen trincado.
Ah, Gustavo, hoje
coisas
também.
Não, tudo bem, mas naquela época
não
tinha
é revista,
o garoto
mais,
colírio,
internet,
né? O garoto colírio era
Gustavo,
cheio de...
Hoje é internet, Gustavo. É. Lá era revista, hoje é internet.
Entendi.
Entendeu?
Mas o meu sonho era chegar pra minha doutora assim e falar: e aí, tem como descolar um negocinho aí pra dar uma
não
adiantada? Tô
não
brincando, mas eu nunca usei
e
isso,
assim,
não.
E assim, primeiro, proibido, né? Você pode ter. Para que seria usado o anabolizante? Para aumentar a força e o ganho muscular. Óbvio, que foi o que a gente falou aqui. O adolescente, ele está na fase de ter aumento de testosterona, que é justamente o que faz aumentar o músculo.
Então, isso que eu ia falar. E agora, se você percebe que a criança tem uma dificuldade de hormônios.
Não, mas é diferente.
Não, exatamente.
Se tem uma deficiência hormonal diagnosticada, você vai fazer uma reposição hormonal.
Exatamente.
Não a
utilização
de um
aí é uma doença, Gustavo.
Tá, mas
você tem que fazer.
Mas se o adolescente der uma malhada, ajuda, não ajuda ou não? Ou equaliza?
Não, você vai dar, não, você vai dar ajuda. Certa, Gu. Você não vai dar mais do que... Você vai repor aquilo que precisa.
O que faz crescer é dar um extra carga de hormônio.
Vamos dar um exemplo. Tá. Crianças que têm uma leucemia e que às vezes têm comprometimento do testículo. Tem que tirar o testículo. O que você vai fazer? Você vai repor testosterona na dose certa. Ele não vai ser um bombado, ele vai ser um homem.
Uhum.
Ele vai receber o hormônio que ele deveria produzir, de maneira exógena. Então, assim, o anabolizante, não, ele parece uma solução, mas é momentâneo. Por quê? Porque eu pego um adolescente em fase de crescimento, ele interfere no crescimento isso. do adolescente.
Olha isso, gente. Quer dizer, dá um tiro no pé. Quer dizer, você vai ganhar musculatura e vai ficar baixo?
Então, o que me dava medo de usar anabolizante, vou contar pra você na época, Ivani.
Ah.
Uma vez um amigo falou assim, da mesma forma que seus músculos vão crescer, tudo que você tiver de errado no seu corpo vai crescer também. Então, se você tiver um tumor, ele vai ficar maior ainda se você ficar tomando anabolizante. Faz sentido, doutora?
Faz sentido. Dependendo do... Alguns tumores podem ser estimulados, sim. Porque, além de tudo, a gente sabe que eles fazem, às vezes, não só testosterona, né? Eles aplicam coisas além desse estímulo só da testosterona.
Somatomedina,
exatamente.
Junto,
então,
né?
Isso sim faz, porque é um estimulante de crescimento. É o risco equivalente à utilização do hormônio de crescimento. Existem algumas vias de crescimento tumoral que participam dessa via de crescimento.
Esse era o meu cagaço na época. Eu falava assim, se tiver alguma coisa errada comigo, eu vou acelerar
exatamente.
O negócio.
Vai mesmo.
E ia ficar baixinho e com pinto pequeno. Então, graças a Deus que você não entrou. Agora, Gustavo, também podem causar... Também
desculpa,
podem
filhos,
causar.
Se estiverem assistindo aí na faculdade, fazendo TCC, 2023 era um ano que podia esse tipo de coisa.
Ó, também pode causar problema a longo prazo no coração, na pele e em outros órgãos. É isso mesmo.
Isso.
E aí é irreversível, já era.
É, então, esse então... que era meu medo, porque assim, na época parecia legal fazer isso.
É.
Né? Você ia se adequar a algum clube aí dos bombadinhos, dos arrumadinhos, né?
Mas não é naquela época, hoje também, Gustavo.
Não, eu sei, que agora eu tô bem distante, né? Faz tempo que eu não levanto nem o garfo direito, eu tô levantando.
Só mas, o copo.
É, só o copo.
Tá,
né?
Bom.
Mas...
Agora, lembrando uma coisa, que é o seguinte, nós estamos falando dos anabolizantes, mas a gente deve lembrar o seguinte, existem... os esteroides anti-inflamatórios, que são, por exemplo, os corticoides, tá? Então, isso
por
aqui...
Por isso que ele dá uma inchada também, os corticoides?
Não, aí é uma outra história,
tá?
É por outro motivo. Ele pode inchar, sim, mas é por outro motivo. E aí é importante lembrar o seguinte, ele não tem nada a ver com anabolizante, ok? Então, a pessoa, às vezes, é asmática, tem que usar corticoide... E
que o corticoide é um asteroide, é isso?
É um esteroide.
Esteroide, oh, desculpa,
esteroide.
Perdão.
Ele é um anti-inflamatório hormonal, assim como é o anabolizante, tá certo? Que também é hormonal.
Sim.
Só que aqui, o corticoide, ele é uma outra história, ele não tem nada a ver com anabolizante, porque assim, às vezes a pessoa, o adolescente é um asmático, por exemplo, que usa corticoide e pode ficar preocupado achando... que isso poderia ter um efeito como é o anabolizante. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá certo?
Tá.
Então, quem tem que usar corticoides, pode continuar usando corticoide.
E também, mãe, creatina não é anabolizante. Ela achava que eu tomava anabolizante.
Não. Creatina não é anabolizante.
É isso aí.
Vamos pensar, então, como ajudar esse adolescente. A gente foi bem claro em dizer que existem algumas coisas que, apesar do risco, são mais liberadas e outras coisas que são proscritas, ou seja, não podem ser utilizadas, certo? Mas se o adolescente quer, de fato, ganhar massa magra, ele quer melhorar o desempenho na academia, a nossa sugestão é que não use nada. Mas a gente tem alguns pontos que a gente pode ajudar a ter um desempenho na academia melhor, certo, Ivani?
Primeiro de todos.
Para muitas coisas, não só para academia.
Sono. Dor.
Nanar.
Tá? E acho que assim, ele seria o melhor e o mais subestimado suplemento para melhorar o desempenho.
Uhum.
Então, se você não dormir, esquece.
Eu lembro disso também. Meu personal trainer, ele falava assim, cara, dorme bem.
Exatamente.
Que seus músculos precisam descansar.
Não interessa.
Aí eu
você
acordava
pode ter...
assim...
Gustavo, você pode ter o melhor treinador
gigantesco.
Do mundo. O melhor treinador do mundo. Você pode ter ele, é um designer de ponto, faz lá um treino e elabora para você o melhor treino que existe. Se você não dormir, isso tritura o seu desempenho.
Tá certo.
Ok? Uhum. Ou seja, o que acontece com o músculo? Ele precisa de um tempo de recuperação adequado para ele reconstruir as fibras que são danificadas.
Uhum.
E os estudos mostram o quê? que a necessidade de um mínimo de 8 a 9 horas de sono por dia.
Como a gente já falou, tá em certo? muitos episódios,
e porque senão, se você não dorme, não tem, aqui diminui todo o estado de alerta, trabalho, menos horas de olho fechado, pode dar mais lesões, tá certo? Uhum. Ou seja, dormir.
Dormir.
Certo, é Carol?
E a velha dica para ter um sono adequado. Tenha uma rotina de sono adequado. Desligue os eletrônicos uma hora antes de dormir. Não fica variando o teu tempo de sono. Então, assim, eventualmente você pode meia hora para cá, meia hora para lá, mas tem uma rotina de sono. Se você está nesse foco, é como um atleta. Só vai ter rendimento se focar no sono, de fato. Além do sono, então, a hidratação é importante, não é, Ivani?
É, exatamente, tá? Então, é o seguinte. Vamos considerar que esse é mais um suplemento nutricional, tá? Que é água, líquidos, né? Então, você pode ter, por exemplo, se você não ingerir água, tá? Isso reduz o seu desempenho atlético, tá? Você pode até, mesmo que seja uma perda pequena, uma desidratação leve, isso já leva a um desempenho ruim. Tá certo? Quer dizer, não é que você precisa estar super desidratado para você ter desempenho ruim. Precisa estar muito bem hidratado, tá?
E não só para um ou outro exercício, né?
Não.
Todo exercício está indicado.
Mesmo que seja uma você vai treinar na academia. Isso. Tem que estar hidratado.
Isso. Mas aguinha. É claro, é fácil entender que se eu tiver um exercício mais prolongado, isso, eu vou precisar de mais água. Acima de uma hora, habitualmente, tem que ter uma tensão maior, porque a perda de líquido, naturalmente, é maior.
E assim, com relação às bebidas esportivas, nós vamos falar no outro episódio. Mas assim, poderiam talvez entrar naqueles exercícios que são muito prolongados. Mais de uma hora de você ficar lá fazendo atividade, correndo lá, lá. Esses talvez pudessem entrar os suplementos, né, que são as bebidas esportivas. Mas o que nós estamos falando aqui é de água, certo, Carol?
É isso aí.
Então, vamos dar uma dica aqui de como deveria ser feita a hidratação de quem faz treino, Carol.
Então, vamos lá. Assim como a ingestão insuficiente de água pode ser um transtorno, a ingestão excessiva também pode ser um problema. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado, você tem que tomar a quantidade adequada de água.
Treinar com a barriga d'água é ruim.
A sede é uma boa...
Um bom parâmetro,
né?
Exatamente.
Um bom parâmetro.
Tá, existem algumas sugestões do American College of Sports Medicine para hidratação durante o treino. Então, isso, vamos lá. 100 a 200 ml de água, dependendo da sua tolerância, a cada 15 a 20 minutos em exercícios por menos de 60 minutos.
Isso. Ou seja, você está lá na academia, tá? Então, a cada 15 a 20 minutos,
toma um gole d'água.
100 a 200 ml.
Dois goles.
É, 100 a 200 é um copinho.
Um copito.
Né? Ou, por exemplo, se você vai se exercitar por mais de 60 minutos, aí poderia entrar, talvez, uma bebida que seria uma bebida esportiva. Além, ou
isotônico?
Água. Tá. Outra coisa, dependendo da tolerância, tá? Você deve, assim, usar, significa que você deve usar, assim, como guia a sua sede. Tá? Então, essas recomendações que a gente deu, elas são um guia, mas a sede também é importante.
Sem dúvida.
Né? Então, ou seja, a gente deve beber mais ou menos, depois que você terminou, mais ou menos 500 ml de líquido para cada quilo perdido após a atividade física.
Mas como eu vou saber quanto eu perdi de quilo?
Não, porque você se pesa antes e depois.
Ah, entendi.
Né?
Tá.
Porque, na verdade, Gustavo, a grande perda...
Perdeu água.
Exatamente. Então, você repõe.
Dá uma reposição.
Reidrata.
Por isso, quando você sai da academia, você fala, meu Deus, como eu emagreci.
Aham,
amanhã
sei.
De manhã, você fala, meu Deus, eu achei tudo de novo.
Exatamente. 500 ml para cada quilo perdido.
Acho que eu já falei isso em algum episódio. Sabia que tem dois tipos de pessoas que vão na academia, Ivani? As que não precisam e as que não adianta. Pronto, está dada a minha colaboração do episódio.
Carol, a última coisa que a gente vai falar é sobre
alimentação saudável.
É,
a gente tem que ter uma alimentação.
Aí.
Não dá para pular o café da manhã, porque seu corpo vai começar a consumir a proteína.
Nossa, eu já desmaiei na academia, hein, que eu pulei o café.
E não só isso, o seu corpo entra num esquema de alerta. Então você começa a quebrar proteína
para
gerar
pensa.
Energia. Então você está quebrando a proteína
não,
que você vai formar.
É uma burrice total, gente.
Certo?
Quer dizer, você tem que comer antes para você ter carboidrato, para ter energia, para não usar justamente a proteína.
Ixi,
né?
E a galera do jejum lá, do jejum intermitente, essas doideiras aí.
Não, né? não.
E aí, o ideal é você evitar alimentos 2 horas
Sim,
antes do treino,
não vai comer,
né,
uma feijoada e depois vai pra academia, exato, né, gente? Então, não, é evitar alimentos sólidos, bebida muito pesada, milkshake, esse tipo de coisa que não digere direito, pra depois ir fazer treino.
Eu me vejo mandando um milkshake depois ir,
não,
pra academia tentar.
Pode digitar ela, né?
Você tem que ter uma digestão boa antes do treino.
Feijuca eu acho pesado, mas o milkshake vai.
Agora, é importante recarregar, certo, Carol?
Isso, exatamente. 1-2 horas após o treino, é importante você lembrar de restabelecer o seu corpo, tá? Então, especialmente, essa situação pode ser crítica em alguns esportes que envolvem, por exemplo, jogos mais rápidos ou atividades mais intensas, né, extenuantes,
isso,
certo?
Isso, num curto espaço de tempo. Jogo,
exato,
de futebol, de basquete, que o cara dá...
Ou atletismo,
exatamente,
né? Que tem aqueles tiros curtos, certo?
Exatamente.
Então, uma refeição balanceada ajuda os músculos a se recuperarem, a hidratação adequada. Então, assim, é muito importante que você tenha esse olhar de ter um padrão alimentar saudável, mas que ao redor do treino você pense em como manter o seu corpo saudável. Então, o pós-treino existe de fato.
Exatamente.
Gente.
Ou seja, lembrar, antes do treino, fazer uma refeição leve, uhum, que tenha carboidrato para te dar energia para fazer o treino.
Uhum.
Pós-treino, até 1 hora, 2, você deve comer proteína, certo?
Isso aí.
O ideal é que até 1/2 hora, 1 hora. Depois que conclui o exercício, você come a proteína, porque ela vai fazer o seu músculo se recuperar e aumentar também. Tá, uhum, certo?
Exatamente. Tá faltando um negócio aí, sabe o quê?
O quê?
Fotinha pro Instagram escrito tá pago. Você já viu, certo, isso já, Ivani?
O treino.
Tá pago.
É verdade.
Se não fizer isso aí, dá ruim, viu? Você não cresce.
Ai. Ou seja, gente, é necessário usar suplementos? Não.
Não, não é necessário.
Não é necessário. Mas, assim, fica aqui. Abaixo de 18 anos, não para creatina. Proteínas, não necessariamente, mas com cuidado, tá certo?
Certo.
É isso, basicamente.
Compra mais
é
frango,
isso,
bota em casa e
é isso
alimenta
aí,
essa
e
molecada.
Frango e ovo.
Frango e ovo. E quem quiser ver a doutora Ivani levantando supino no TikTok, qual que é a conta que a gente acessa para ver ela fazendo crossfit?
Arroba PJCast. Fazendo como é que fala? Flexão de braço.
Não,
na
flexão
bananeira.
De braço.
Deixa ele.
Tem um vídeo da Ivani com corda náutica, assim, fazendo crossfit. Uma loucura, gente. Vocês precisam lá no arroba PJCast. No Instagram também, para conversar com a gente.
Arroba PJCast.
Muito bem. Todo domingo, episódio novo. Compartilhe isso aqui com o papai e com a mamãe. Tire suas dúvidas e faça como a nossa ouvinte, Laura Serra.
Exatamente.
Que mandou lá a dúvida, então tá respondido, Laura.
A gente ainda vai responder o resto.
Tem parte 2 ainda. Semana que vem tem parte 2. Então já manda pra galera, manda pros meninos ou pras meninas que você tem aí pra já ir escutando.
Semana que vem é sobre bebidas energéticas.
Tá certo. Ixi, aí isso aí é pro Rodriguinho que trabalha aqui no, nos estúdios. Ele toma bastante. Até o próximo e
tchau!
Tchau!